Datacracia, por Luli Radfarer.
Olá, seja bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, Bitcoin. Vamos falar então, Luli, um pouco sobre Bitcoin. O tema já foi desconhecido, esteve na moda e hoje parece uma moda passageira. Ele é importante?
O Bitcoin é a ideia de uma moeda eletrônica, do equivalente ao dinheiro, num formato digital. Ele, durante um tempo, ele era novidade, porque ninguém fazia ideia do que era, mesmo se ele iria funcionar. Daí ele virou uma febre, o Bitcoin, durante um tempo, teve ligado a um monte de operações ilegais, como o tráfico de drogas, etc. E depois, de repente, agora ninguém mais fala nele. Ora, isso é típico de qualquer novidade. Primeiro, ela é totalmente desconhecida, depois ela vira um enorme barulho, e aí quando ela está realmente estável, ela desaparece, e aí é onde ela se torna cada vez mais forte. O Bitcoin, ele usa uma tecnologia que a gente chama de blockchain, que é uma tecnologia que permite você fazer transações financeiras sem passar por nenhum desses sistemas bancários que a gente conhece hoje. Ou seja, você consegue fazer um pagamento sem passar por uma empresa de cartão de crédito ou sem passar por um banco, que hoje em dia são aqueles que mais lucram e são aqueles que são responsáveis por 90% do dinheiro que corre dentro de um país.
O blockchain, então, não é anônimo?
Não. Aliás, isso é um erro que as pessoas acreditam. Eles acreditam que, para simplificar a ideia do Bitcoin, muita gente falou que Bitcoin era como dinheiro. Então, você pensa assim, olha, o blockchain é como dinheiro é anônimo, eu posso enfiar uns bitcoins na cueca e aí vai ser mais fácil ainda sair do país. Mas, na verdade, não. Toda vez que eu faço uma transação com bitcoin, ela não é identificada, mas a partir do instante que eu identifiquei o dono de uma carteira de bitcoin, eu consigo saber sempre qual foi o caminho que ele fez. Então, eu tenho uma tecnologia que ela é tão estável, tão fluida quanto dinheiro, não depende de um governo central e de todas as políticas de emissão de dinheiro que geram inflação, etc. E, ao mesmo tempo, também não é anônimo. Então, é muito fácil eu conseguir identificar alguém que queira fazer algum tipo de lavagem de dinheiro ou alguma operação escusa. Ou seja, é uma ferramenta fantástica, mas, ao mesmo tempo, ela é assustadora.
Com esses sistemas avançados aí, Luli, dá para imaginar as implicações econômicas da tecnologia. Existem outras implicações?
Existem. Na verdade, se você pensar, hoje em dia o mundo está inteiro apoiado no sistema econômico. A partir do instante em que você elimina, imagina um mundo em que continua existindo dinheiro, mas não existe mais o dólar, não existe mais a libra, não existe mais o rublo, não existe mais o real. Os governos vão perder uma enorme força nesse momento, porque boa parte da força do governo vem da emissão e do controle da moeda. A partir do instante que a moeda não pertence mais a um governo, e sim ao grande corpo anônimo da internet, você vai ter uma reestruturação de boa parte dos serviços. Imagina um mundo em que não existam mais bancos, não com memória ainda, porque talvez você não esteja vivo para ver.
Mas um sistema desses não pode ser hackeado?
Por incrível que pareça, não. É um sistema tão estável, Bitcoin em especial, existem outras moedas virtuais, mas o Bitcoin é uma moeda tão estável que ela tem uma ideia muito simples por trás. Cada vez que alguém faz uma operação de troca, de compra ou de venda de Bitcoins, ela também está trabalhando na criptografia e na manutenção do sistema. O resultado é que é um sistema à prova de bala. A gente nunca vai poder dizer que uma coisa seja completamente à prova de hacking, mas até hoje não há nenhum caso documentado de hacking no sistema desse.
É o Datacracia, conteúdo relevante para o seu cotidiano. Fale com Luli, luli@luli.com.br. Semana que vem tem mais.
Datacracia, por Luli Radfarer.